Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós lemos, falamos hoje de manhã e vamos, para darmos sequência ao que vínhamos falando hoje de manhã, darmos sequência à palavra que Deus nos tem falado. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 51. Então vamos ler, por favor, Renata.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Continua, por favor.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Filho, o Espírito, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
Amém. Pode parar aí. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quando ele fala: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que que subiu? O que que subiu? O mesmo que antes havia descido, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Não foi a carne que subiu, né? Não foi a carne que subiu. Foi o novo homem. A carne simboliza o velho homem. O que subiu foi o novo homem. Então aí ele falou: vocês ainda vão ver coisas maiores. Vocês estão escandalizando no fato de eu dizer que tem que comer a minha carne. Na verdade, ele não estava se referindo à carne dele, e sim à sua vida, à vida de Jesus. No versículo 57, assim como o Pai que vive, né? E eu vivo pelo Pai, ele vivia para Deus. Jesus não estava morto, Jesus ele estava vivo, né? Ele, na verdade, toda alma que pecasse morreria, estava lá escrito. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Jesus não pecou. Jesus nasceu sem pecado, né? Não houve pecado. Não houve vontade humana para Jesus nascer. Maria foi concebida sem ter manifestação nenhuma da sua vontade, do seu desejo. Ela não pediu para ter um filho. Ela estranhou quando o anjo disse para ela que ela estava esperando, que ela estava grávida. Ela estranhou. Como? Se eu não conheço homem nenhum. Mas Jesus já estava ali sendo gerado, né? Não pela vontade da carne, e sim pela vontade de Deus. Nasceu sem pecado, então ele não morreu, porque ele não pecou. A alma que pecasse morreria, e todas as almas pecaram. Então nós, por exemplo, qual é a situação nossa? Quer dizer, a princípio, vamos supor, vamos pegar o homem, vamos imaginar que a igreja que está aqui ainda não vive, ainda não está viva, ainda não está viva. Vamos imaginar, se bem que eu acredito até que vocês não estão assim mortos, né? Tem hora que parece, mas vocês estão vivos, eu creio. Mas Jesus, a gente tinha certeza de que ele estava vivo. Por quê? Ele não pecou, a alma dele não pecou. Por isso é que ele estava vivo. Então ele fala assim: e eu vivo, né? Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, porque o Pai, o Verbo, estava nele, o Espírito de Deus estava nele. O Verbo se fez alma. Deus se fez homem. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez homem. Então Jesus, Deus, passou a ser também um filho do homem. Por isso é que ele foi chamado filho do homem. Filho de Deus, filho do homem, né? Ele não foi chamado de Deus, foi chamado filho de Deus, né? Filho do homem. Mesmo assim, houve todo aquele escândalo feito pelos judeus, que é como se ele quisesse, ele estivesse dizendo que ele era Deus. Não, ele nunca disse que ele era Deus. Ali estava realmente o homem vencendo Satanás. Estava ali o homem, o homem, não Deus, que estava vencendo. Era o homem que precisava vencer. Porque o homem tinha sido vencido. E aí o homem precisava, para voltar para Deus, para voltar a ser o que ele era antes, ele precisava vencer. Amém? E ele então, o verbo, Deus se fez carne. Quando ele faz se fez carne, deixou de ser Deus, passou a ser um homem. Amém? E aí ele viveu, Jesus viveu pela fé. É como se Deus tivesse dado um salto no escuro e encontrasse depois a lei de Deus. Encontrou lá o que estava escrito. E ele precisou, Jesus precisou acreditar. Ele precisou acreditar. Ele tinha que crer no que estava escrito. E ele acreditou o que ele acreditou? Qual foi a sua fé? Ele creu que, o que ele acreditou? Hã? O que ele acreditou? Bem, quem quer falar? Levanta o dedinho para poder falar, para não ficar todo mundo redundando, né? Eu quero falar. Então esse é retorno. Ele teve que acreditar numa coisa. Olha lá, o chefe vai falar. Ele creu numa coisa.
Na lei.
Não. Ele creu na lei, tudo bem. Creu na lei, claro. Mas foi geral, eu falo assim, especificamente ele creu numa coisa. Humilde.
Ele creu que ele era Deus.
Mais alto.
Ele creu que ele era Deus.
Mais alto.
Ele creu que ele era Deus.
Isso. Amém? Só que ele não podia sair falando para os outros. Ele não podia sair falando para os outros. Moisés creu numa palavra de Deus, que ele seria o profeta, que ele tiraria o povo do Egito, que ele faria aquilo. Maria creu que ia ser a mãe de Jesus, que ia dar à luz sem ter tido uma relação sexual. E ela, se ela saísse contando para as outras, se ela saísse batendo boca, o que vocês acham? Ela teve que crer. Se ela não acreditasse, não teria acontecido o que aconteceu. João Batista creu. O que que João creu? Que ele ia preparar o caminho para Deus. E o que viria depois dele seria maior do que ele. Né? Que ele seria o precursor. Ele seria a pessoa que ia, depois dele ia vir o Messias. Depois de você, João, vem o Messias. É a mesma coisa agora. A gente tem que acreditar em alguma coisa. Nós temos que crer em alguma coisa. Alguém um dia vai ter que crer para que a coisa aconteça. Amém? Não está previsto uma série de coisas aí no Apocalipse? Não está previsto uma série de coisas acontecer? alguém vai ter que acreditar. Amém? Vai existir um povo de Deus? Vai existir um novo céu, uma nova terra? Uma nação santa? Um povo? Esse povo será o povo que acreditou, que creu. Jesus estava vivo, permaneceu vivo, amém? Por causa da sua fé, porque ele creu, ele era passivo, estava ali passivo de morte, estava. Ele estava passivo ali de perder, estava, porque ele viveu pela fé. Então por isso é que você via Jesus orando, buscando, Jesus jejuando, Jesus se esforçando, amém? Jesus lutando, enquanto as pessoas iam para cá, Jesus ia para cá, amém? Eu vivo pelo Pai, eu vivo para Deus. Agora, quando ele falava, eu sou o pão da vida, ele acreditou que ele era. Ele teve que crer que ele era realmente. A minha vida será dada. Ele creu, falou, eu vou morrer na cruz. A minha vida será dada pela igreja, pelo povo. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para pagar o pecado, para pagar o preço cobrado por Satanás. Eu sou a pessoa escolhida por Deus. Ele, Jesus, ele creu. Amém? Creu na ressurreição. Creu na vida eterna. Tudo ele precisou acreditar. Amém? Então ele falou isso antes de morrer. Porque quando você fosse esperar para depois falar, não. Ele falou antes. Antes de morrer, ele falou o que ele creu. E aconteceu exatamente como ele creu. Aí depois que ele ressuscitou, ele voltou a falar para os discípulos. Eu não falei para vocês que ia acontecer isso? Mas a gente pensa que foi fácil para ele. Não pensa que foi fácil para ele? Mas não foi. Não foi fácil. Ele passou por pedaços extremamente difíceis. Ele suportou o peso de uma tarefa extremamente difícil. Mas ele estava indo, ele sabia perfeitamente quando ele fala aqui, ó. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aquela carne que ele estava nela. Ele falou: essa carne, amém? Eu não vou aproveitar nada dessa carne. O que eu vou aproveitar? A minha alma, o meu espírito. Então, quando Jesus morre, ele recebeu um novo corpo. O corpo para o Filho do Homem. O novo homem, o novo filho do homem, o novo homem. Você também vai ser um novo homem. Você também, se você se salvar, se você alcançar a salvação, você também vai ser o quê? O novo homem. Hoje, a situação nossa é idêntica à dele. Onde nós estamos? O que aproveita em nós? A alma. A salvação é da minha alma. A obra que Deus realiza é na minha alma. Amém? E Ele vai me dar depois. Eu tenho certeza que isso aqui, ó, a carne, essa carne, é uma carne, é um tabernáculo, é um lugar onde eu estou aqui provisoriamente. Eu estou aqui provisoriamente. Por isso que ele falava: eu não sou daqui, o meu reino não é daqui, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Amém? Ele não fazia parte, ele não pecou. Ele não pecou, ele não fazia parte disso aí. Amém? Então, quando você crê, o que acontece com você? Quando você crê, você se torna um ressurreto dentre os mortos. Você também pode se considerar, falar, eu tenho nada a ver com isso aí. Vocês podem continuar fazendo, porque vocês estão mortos. Eu não. Estou só dando um exemplo, amém? Amém? Estou só dando um exemplo. Mas você tem que acreditar. Você também tem que entender que você é um vivo dentre os mortos. Por isso que ele fala: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos cuidar dos seus mortos. Você, siga-me. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Você, siga-me. É assim que você sente? É assim que você pensa? É, meu mestre? Você ainda fica chorando? Ou você ainda fica se matando ainda por esse mundo, por essas coisas? Tá dando para entender, gente? Tá nada, tá? Então, essa é a nossa fé. Por isso, quando ele fala aqui, quem de mim se alimenta, o que que significa isso? É comer isso, essa loucura. É você comer isso que eu estou falando. As palavras que eu vos disse são esse é o pão da vida. Amém? Quem de mim se alimenta, acreditar em mim, acreditar no que eu acreditei, fazer o que eu fiz, acreditar no que eu acreditei. Eu não vim para que você tenha essa vida aí, não. Eu vim para que você tenha vida eterna. Vida eterna. Eu não quero você só para esse mundo. Eu quero você para a vida eterna. Eu quero você para o reino de Deus. Amém? Porque a carne vai acabar. A carne vai ser eliminada. A carne vai ser eliminada. Se eliminar a carne, elimina o quê? Vovó, pai, mãe, casamento. Eliminou a carne, elimina esse mundo. Esse mundo elimina. O mundo vindouro. Aí vem o mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Você crê nisso? Você é capaz de comer isso? Amém? Aí eu não estava falando. Ou você vai deixar para chegar lá na hora do cemitério, está lá no meio das flores, enterrado lá no meio das flores, só com a carinha de fora. Né? E a família querendo a sua salvação. E a família querendo a sua salvação. E a família querendo a sua salvação. Amém, gente? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, quem de mim se alimenta, vai viver para mim. Quem de mim se alimenta, vai viver para mim. Então, quando nós começamos a comer, alimentar das palavras dele, comer a ideia dele, né? O pensamento dele, alimentar, minhas palavras são espírito e vida. Aí começa a entrar água limpa é tudo que ele falou. Aí começa a entrar água limpa, né? Começa a entrar água limpa. Então imagina, por exemplo, nós somos uma vasilha, um vaso cheio de água suja, cheio de água suja, água suja, né? Nós já falamos isso aqui, vamos repetir de novo. Nós somos um vaso cheio de água suja, ou seja, o quê? Cheio de pecado, cheio de pecado. Nós somos um vaso, uma água, presta atenção, nós somos um vaso cheio de água suja. Quer dizer, tem coisas boas. Por que, que a água está suja? Presta atenção, Martin. Se a água está suja, se a água está suja, é porque tem um pouco de água limpa. Se você tirar a sujeira, sobra alguma coisa que presta. Até da lama, se você purificar a lama, tem água, uma água lá que fica limpa. Nós somos assim. Ora nós abençoamos, com a mesma boca que nós abençoamos, nós amaldiçoamos. Ora nós beijamos e ora nós mordemos. Ora nós abraçamos, ora nós chutamos, metemos o pé. Então nós somos irregulares. Nós somos defeituosos. Nós não somos confiáveis. Ou você confia em alguém? Você pode confiar em alguém? Por que que não pode confiar? Porque não somos de confiança. Somos imperfeitos, irregulares, defeituosos. Amém? Então, você pegar e ver o que é virtude. É o contrário. O antônimo, eu tive. Põe aí no seu celular, você pega aí e faz essa pesquisa. O antônimo, quer dizer, o contrário da palavra virtude. Já está olhando aqui, já está olhando aqui. Deus é virtude pura. Deus não tem defeito. Ele só tem virtude. O contrário, que somos nós, nós temos defeitos, que são os nossos pecados, que são mentira, inveja, nós somos falsos, não somos verdadeiros, somos falsos. Nós somos, que mais? Que mais? Hã? Egoístas, avarentos. Então, nós, é o contrário disso aqui. Nós somos cheios de impurezas, que são as impurezas que estão aqui. Aí Jesus falou, então, Jesus não, Jesus era totalmente, totalmente puro. Ele não deixou a água sujar, ele era puro. Não entrou água suja hora nenhuma. Como que Deus vai nos salvar? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, como que tiram a sujeira do vaso, tira o pecado de nós, sem, vamos dizer assim, sem desperdiçar, né? Sem destruir? Você pensa assim, não, só tem um jeito, não é o que a Rotan costuma fazer por aí. O que é que ela fala? Hã? Quando vê que não tem jeito, o que é que faz? Mata. Tirou o pecado do mundo. Pega e mata. Né? Quando você tenta corrigir, põe tornozeleira eletrônica, solta, tal, na esperança de que a pessoa se recupere. Na esperança, né? Põe como é que chama? Semiaberto, etc. Tal, na esperança de que a pessoa se corrija. Que são todos os pecados que a pessoa tem aquele negócio. Como que tira? Como que tira esse defeito? Você olhou aí os defeitos? Né? Amém, gente? Então, essa é a nossa situação. Se você olhar também o que significa virtude, ó, tá vendo? Tá escrito desse jeito mesmo. Tá escrito no dicionário, né? Amém. Eu costumo, porque, claro que se você lê, hoje mesmo a Suzane teve um sonho dela, que ela, o que a gente vê, o bramido das ondas do mar, né? Se você não entender o português, ou então entender o que que está querendo dizer aquilo, o que que vai servir para você? O bramido das ondas do mar. Está lá falando dos últimos dias, o que que ia acontecer. Aí você vai lá olhar o que que significa bramir. Bramir. Gritar. Berrar. Berrar. É um desespero. É um grito. É berrar mesmo. É uma coisa assim, aquela, o bramido da zona. Vai chegar um momento em que as coisas vão se apertando de tal maneira que aí você não grita, não, você berra. É um trem, não é só gritar, é um troço bem violento. O bramido das ondas do mar, o bramido do povo, o grito do povo de uma vida insuportável, né? Voltando aqui, defeitos, o que mais? Deformidades. deformidades. Nossa, que nome construto. Deformidades. Tá aqui dentro do vaso. Aí Deus fala: quebra este vaso, faz-me de novo. Quebra esta vida e faz-me de novo. Nós somos um vaso cheio de imperfeições. Amém? Agora, Deus quer, meu Deus, mudar a minha natureza. Deus quer mudar a minha natureza. Deus quer fazer eu viver. Eu não sou justo. Eu sou totalmente mau. Em mim não habita bem nenhum tal. Como que eu vou fazer? Tem que fazer um milagre. Deus faz um milagre na vida da gente, fazendo de você uma pessoa cheia de deformidade, cheia de defeitos, o que mais? Cheia de imperfeições. Feições. Ele está olhando aqui. Ele está olhando aqui. O que que é? O contrário. Essa aqui é uma disposição. Como é que é, chefe? Disposição firme
e constante.
Firme e constante. Porque ó, tem um detalhe: constante.
Para a prática do
constante
bem.
Quer dizer, qualquer hora que você pegar Jesus, ele está bem. Qualquer hora que você encontrasse com ele, ele estava bem. Você não ia pegar ele hora nenhuma mal, fazendo uma falta de educação, tratando os outros mal. Porque nós somos igual camaleão. Tem hora que você abraça, tem hora que você chuta, é o que eu falei. Tem hora que você beija, tem hora que você morde. Você não sabe a hora que você pode chegar no outro, né? Por isso que a gente, quem busca Deus, às vezes fica rodeando assim para ver como é que ele vai chegar, pra poder, né? Como que eu vou cumprimentar, para ver como é que você chega, porque conforme o jeito que você chega, você é lançado longe. Amém? Imperfeições. Aqui não. É uma disposição firme e constante. Qualquer hora que você chegasse em Jesus, ele te tratava bem. Qualquer coisa que você pedisse para ele, ele era educado. Era impressionante. Amém? E ele fala que se você se alimentar dele, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ser o quê? Perfeito. Você vai ser também, você vai ter também essa constância. Amém? Amém, irmã? Como é que é o magrão? Ele é constante no bem? Ou tem hora que dá vontade de jogar ele pela janela? Eu tenho certeza que ele não é constante. Amém? E o Carlinhos, Sandra? É sempre constante? Não, né, não. Porque todo mundo vê o Carlinho pequenininho assim, né? Então, trabalhador, etc. Você pensa que ele é um doce. A gente não imagina que ele faça, que tem momentos de que ele apela, que ele irrita, que ele pode às vezes até, mas tem as recaídas dele. E o Cid, Valéria? Cidão? É só virtude? Não é não? E o Vimar? Dora. O quê? É, né? Amém? Então Deus vai botar a água limpa, é o que ele falou, é comer a sua carne, é viver a sua vida, é procurar imitá-lo, é querer viver o que Jesus viveu. Presta atenção. Amém. Presta atenção, que depois é importante para você, porque é esse pão que te salva, é esse pão que te dá a vida. O jeito ruim de viver, só quem passa por aqueles momentos de, sabe, de muita tensão, de muita angústia, de muita, sabe avaliar o quanto é ruim esse estado de espírito. É um estado de espírito. O problema seu não está na carne, está na alma. É um estado de espírito ruim. Está com gosto ruim. O gosto vem na boca, mas aquilo vem da alma. A ira, o ódio. É um estado de espírito. É um estado, é como a sua alma se encontra. Amém? A obra que Deus realiza não é na carne nossa, é na alma. Se você estiver bem no seu estado de espírito, sua alma, o seu corpo, você controla tranquilamente. O seu corpo te leva tranquilamente. O problema nosso, que não pode estar ruim, que não deve estar ruim, é o nosso estado de espírito. Amém? Aqui, paz. Por isso que eu digo que a paz é o termômetro, eu não posso perder. Aqui é sempre, sempre em paz. Sempre tranquilo, sempre. Quando você, mesmo que você tenha aflição, mesmo que você tenha, por exemplo, quebrou o braço, causa problema, mas se você tiver o seu estado de espírito, eu falo isso até quando eu tive aquele acidente, que eu estava sinceramente, com a cara toda e tranquilo. Eu estava tranquilo. Você lembra? Aí fui para o hospital, fiquei 7 dias esperando o que eles iam resolver com a minha cara, não sei o que, né? Fiquei lá uma semana, mais ou menos, não foi? Para resolver o braço quebrado. E eu estava, sinceramente, eu estava tranquilo. A nossa alma, a obra que Deus realiza é na sua alma. Amém? Você tem que vigiar, orar, estar atento, é com o seu estado de espírito. E a segurança que nós temos, nós vamos colocando água limpa. Essas coisas vão sair daqui, ó. Essas coisas vão sair daqui. Aqui é assim que Deus faz. Como que ele tira o pecado do mundo? Como que ele tira o pecado do homem? É assim. A palavra dele entra, eu concordo com ela. Eu concordo com Jesus, que eu concordei já, tranquilamente eu concordei, que amar é muito melhor do que qualquer outra coisa na minha vida. O amor me faz bem. me faz bem. Quanto mais eu amar os outros, quem ganha sou eu. Eu que ganho. Quanto mais bem eu fizer, quem ganha sou eu. Então, o esforço do vaso é em fazer o que ele ensina, o que ele orienta. É comer a sua carne, é viver a sua vida, a vida dele. Isso aqui vai desaparecendo. Isso aqui vai desaparecendo. A água vai clareando. Eu vou chegar aonde? Eu vou chegar aonde? Na estatura do varão perfeito. Eu vou chegar aonde? Na natureza divina. Aqui é a natureza divina. Eu vou, aqui é santo. É santo. Santíssimo. Aqui eu vou chegar à santificação. O santo vai ficando cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo, né? Quando sai uma coisinha dessa, você se tornou mais santo, mais justo. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Essa, meu Deus, é a obra. É a obra de Deus. Amém? Deus vai tirar os seus pecados. Deus vai nos purificar de todo pecado. E não é de uma vez, não é assim, entrou um espírito e sai outro espírito. Não. Não é assim. É uma maneira que Deus usou. Você nem percebe que o Espírito de Deus está ocupando o espaço dentro de você. Você nem percebe que Ele está tirando o mal e colocando o bem. Está saindo de você uma coisa, um valente, e entrando um mais valente. Você vai se tornando uma pessoa diferente. É um milagre. É um milagre, né? Você pega a pessoa assim, ó, parece irrecuperável, parece que a pessoa não tinha jeito. Aí você tem exemplo lá como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa, ele era assassino, ele acompanhava ali, matava cristãos e perseguia a igreja. Era uma pessoa arrogante. Ele mudou de água para vinho. Aqui é quando Deus transforma a água em vinho. Ele quer mostrar para nós o que ele pode fazer. Amém? Nós temos o exemplo de Madalena. Maria Madalena. Maria Madalena não era só uma pecadora. Maria Madalena foi expulso dela 7 demônios. Ela já era uma casa, um lugar onde os demônios já tinham liberdade. E ela se tornou uma mulher santa. Tornou uma mulher santa. Justa. Tornou uma mulher, né, que agradou a Deus. E assim vai acontecer também na nossa vida. Amém? Amós capítulo 4, capítulo 5, Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículo 4.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei.
Repete.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei.
Está falando com quem? Quem primeiro acreditou nisso aqui? Jesus. Amém? Assim como eu vivo pelo Pai, né? Assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, que se nós buscarmos o Senhor, como que eu busco o Senhor? Procurando viver a vida que ele viveu. Como que eu busco a Deus? Procurando saber qual é a vontade de Deus. O que que Deus agrada, o que que ele pensa. O que que Jesus pensou, o que que Jesus viveu. Como que Jesus alcançou aquilo que eu hoje estou aqui querendo alcançar. Eu procuro saber. Então ele fala: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Vocês vão buscar. E se não buscar? Né? E se não procurar saber? Por isso que eu falo: pega um versículo, pega alguma coisa, um livro, pega ali. Ó. É difícil no começo, mas depois se torna um livro tão fácil de ser buscado. É difícil no começo, mas é um livro acessível a todo mundo, a todas as pessoas. No versículo 12:
porque sei que são muitas.
Mais alto, Renato, está meio baixo aí.
Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados.
Então Deus sabe disso. Sabe ou não sabe? Sei que são muitos os vossos pecados, mas eu não quero. Em outro lugar aqui ele fala assim: eu não quero saber dos seus pecados. Eu já sei que você é assim. É. Olha aí, por que que eu falo aqui? Porque eu busco. Eu falo com convicção porque eu busco. Agora, eu busco e você não busca? Eu vivo e você não vai viver. Eu fico com pena. Mas eu insisto para que você busque. Aqui está escrito: eu sei que são muitas vossas transgressões e enormes vossos pecados. Em outro lugar, ele fala: eu não quero saber dos seus pecados. Eu já sei. Eu sei que você é desse jeito, eu sei que você... Ele já sabia a situação nossa. E foi por isso que ele teve que se fazer homem, vir, dar a sua vida, a sua carne, para deixar ali um exemplo de vida, deixar para nós um exemplo de vida. Amém? siga os meus passos, faz o que eu faço, eu estou fazendo isso é por sua causa, para poder te ajudar, para que você tenha paz, para que você viva. E a sua vida, não tem mais uma, vai ser uma vida eterna, né? Tem que fazer igual a escolinha do professor Raimundo, né? Tem que uma vida eterna, né? Não? É. Uma vida eterna tem que ser. Deus quer que você tenha uma vida e uma vida eterna. Ele veio para tirar as imperfeições, os defeitos. Tenha paz com todos. Ame a todos. Siga o conselho de Deus para que você possa viver. Amém? Você concorda que quem complica somos nós? Que quem realmente complica às vezes a vida da gente somos nós? E é por causa de bobagens, de coisinhas? Nós complicamos por causa de bobagens, por causa de coisinhas. Não, é verdade demais, gente. Aí, por isso é que ele ensina, ora, tomar o que é seu, não reclama, não compensa. Viu? Se chamar você de bicicleta velha, sem catraca, tem problema. Amém? Não paga mal com mal, não leva mal, sabe? Não... E assim vai indo. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis os justos, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. É exatamente isso que a gente faz. Amém? Mas Deus não quer saber. Ele não quer saber dos teus pecados. Ele quer que você assim, busque a Deus para você viver. Amém? Ezequiel 18. Ezequiel 18. O versículo 29, Renata 29 até 32.
Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel?
Por que razão morreríeis? Por quê? Né? Eu vim para que você tenha vida. Por que razão morreríeis? Por que não, Renato, o último?
Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.
Então, né? Lá em cima, vamos lá em cima. Contudo, diz a casa, de Israel. O caminho do Senhor não é direito. Eu já ouvi muita gente daqui, dentre nós, falar para mim que Deus está errado. Já vi muita gente dentre nós falar. Não. Deus não me entende. Deus precisa estudar, né? Deus precisa, porque Deus é Deus que está errado ou é nós que estamos errados? Não, claro, gente. Alguma coisa está errada é em mim. Se tá tendo alguma coisa, e o problema tem que ser em mim. Deus tá certo. Aqui então ele fala: o caminho do Senhor não é direito. Não são os caminhos direitos, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. Ele está admirado, mas não são os meus caminhos direitos? E não são os vossos caminhos torcidos? Não é vocês que estão. E aí ele fala então: vinde e arrazoemos, vamos conversar. Vamos conversar, porque o problema, eu tenho certeza, ele está, não é em mim não, é você. É você que está errado. Então aí ele fala: convertei-vos, passa para o meu lado. Não adianta você brigar comigo, não adianta você querer resistir a mim, não resistas a mim. Em outro lugar diz: quem resistiu a Deus e teve paz? Não adianta você discutir, brigar com Deus. Não é como a gente falava lá no quartel, é a mesma coisa de cuspir para cima. Onde vai cair? Né? O problema é: se alguma coisa está errada, não é em Deus, é em mim. Aí então, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Aí você insiste, tenta errado, e você insiste, tenta errado, e você insiste. Você não tem paz, não tem paciência, não tá, alguma coisa está errada. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Chega diante de Deus e diz: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, Senhor. Tira os meus defeitos. Ajuda-me. Me orienta, me ensina. E eu tenho certeza que aí você vai passar realmente a viver. Você vai passar realmente a viver. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Amém? Amém. Vai chegar um momento em que tudo, ó, vai eliminar, você vai ficando, cada dia que passa, você vai ficando melhor. Amém? Presta bem atenção para você ver. Agora, ainda, olha, aí depois de muita luta, depois muito limpar, você não concorda que você fica assim, com medo de cair sujeira? Depois que assim, você não fica, você entra no caminho, depois que você entra no caminho, você começa a ficar esperto, você começa a ficar, não, isso aqui vai me atrapalhar, isso aqui vai me sujar. Olha, isso aqui vai dar problema para mim, eu não vou mexer com isso. Amém? Sociedade. O que mais? Casamento, mas casamento tem que pensar demais. Porque tem muita coisa que pode. Dá um passo. Às vezes você vai dar um passo. Às vezes você vai dar um passo. Você tem que pensar a partir do momento em que você entrou no caminho, que começou a limpar. Você concorda que você começa a levar uma vida diferente? Você começa a ficar esperto. Sede simples como a pomba, perspicaz como a serpente. Você começa a ficar esperto. Eu? Mexer com questões, isso vai me dar problema. Esse negócio vai me atrapalhar. Aí vem o inimigo, vai de toda maneira trazer um negócio assim, de mão beijada para você. Vai ter muitos momentos em que você vai ser tentado a sair do caminho. O quê? Ou seja, sujar aquilo que você com muita dificuldade. Deus falou conosco? Mesmo? Não acredito. Falou, Loma? E a sua vida? Mais clara? Jó? É Jó o quê? Jó? Jó? E a sua vida mais clara? Amém? Mais? É Jó 11? E a sua vida mais clara se levantará. Ah, tá vendo? Sabe por que eu sei que está escrito? Hã? Um dia eu fiquei 13 dias, se não me engano, 13, 14 dias eu fiquei. Lembra quando eu fiquei lá em casa, não saí de dentro? E foi quando eu jejuei e fiquei lá, não sei por que carga d'água, mas eu, aí naquele dia lá eu li com muito jeito mesmo o livro de Jó, o livro de Jó. Eu gostei demais, eu entendi o livro de Jó. E é um livro assim, um tanto quanto Jó 11 o quê? Jó 11, 17. Ó, oh, que coisa bonita, tá? Que coisa boa demais da conta aqui, ó. Versículo 13, Jó 11, 13. Por isso é que você tem que gostar, você tem que ter fome, você tem que ter sede. Amém? 13. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Para ele. Se há iniquidade na tua mão, Jó, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Tendas. Eu sou a tenda, eu sou a tenda, eu sou a casa provisória. Porque então, o teu rosto levantará sem mácula. Quando você busca a Deus sem mácula, sem medo, sem vergonha, você já sabe que Ele está te recebendo, Ele quer te receber, ele não quer saber dos seus pecados, ele quer te salvar. Amém? Jó estava brigando com Deus. Jó estava sem entender Deus. E os amigos dele ali procurando ajudá-lo. porque então o teu rosto se levantará sem mácula, estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida, Jó, mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Você não acha bom, não? Você não gostar, não? Gostou? E isso não acontece também. Nós não somos um Jó na vida, gente. Nós também não somos um Jó. Um pobre Jó. Passou nele, passa também em nós. Resumindo. Busca
a Deus.
E
viverás.
Ele é a fonte da vida. Buscar a Deus para que viva. Busque a Deus para que você viva. E a sua vida será eterna. Amém? O caminho, o caminho do cristão é como a luz da aurora. Ele vai, ó. Quanto mais você buscar, quanto mais você for atrás, mais vida você terá. Mais vida você terá. Não perca tempo. Não deixe para depois. Não seja ignorante. Eu não estou te ofendendo. Não seja ignorante. Não seja como o cavalo e a mula. Está escrito. E tudo que está escrito eu posso falar. Né? Que não tem entendimento, meu Deus. Nós somos inteligentes. Nós somos seres. Ser inteligente. A gente sabe a hora que está cheirando e a hora que não está. Né? Discernir o bem do mal. Esses dias uma irmãzinha teve uma visão interessante do arroz e do feijão. Como é que foi? Dá o microfone para ela lá. Engraçado, são umas visões interessantes, simples, mas que aí na hora ela falou, não entendi nada, mas quando você, o entendimento é interessante, vai lá.
Eu via uma vasilha e eu via vários arroz cru.
Uma vasilha com bastante, vamos dizer, uma xícara de arroz. Uma xícara de arroz. Na panela, você põe uma xícara de arroz na panela. Arroz cru.
E eu via só um grão de feijão.
Um grão de feijão lá dentro. Aí você acha que o feijão fala pro arroz, sai daqui que aqui agora... O feijão ia dizer, né? Tira o arroz porque aqui agora é a minha vez. Ou era o feijão que estava errado? O feijão dá bem para você discernir. É isso, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, discirna entre o bem e o mal, e o certo e o errado. Pronto, às vezes você é o feijão, sai dali. Você é o feijão, você é você que está no lugar errado. Ali, meu Deus, é a panela do arroz, ué. Aí você quer ficar lá no meio? Mas ainda tem gente que acha que o arroz tem que sair para ele ficar. Ou não? Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus quer tirar os nossos defeitos. Deus quer nos dar vida, paz, né? Deus quer fazer com que muitos de nós alcancemos a vida eterna. O reino de Deus. O novo céu, a nova terra. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Jesus, por nos dar a esperança, por deixar uma quantidade de testemunhas, como foi Jó, como foram os seus discípulos, como foi o próprio Senhor. Exemplos, testemunhos de pessoas que entenderam que a virtude do Espírito de Deus está sendo oferecida a nós, que as virtudes de Deus está sendo dada a cada um de nós através do Espírito que está na palavra, do Espírito que está no Evangelho. Quando nós alimentamos do pão da vida, realmente os nossos pecados estão sendo eliminados, estão sendo arrancados e nos tornando aptos, preparados para o reino de Deus, onde não haverá nada impuro, nada imperfeito. Que o Senhor tenha liberdade, Jesus, de tirar os nossos pecados. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de apagar as nossas transgressões. Permita, Senhor Deus, que a sua igreja alimente do fruto da videira. Tu és a árvore da vida. Do seu fruto o seu povo se alimenta. Tu és a árvore da vida. Que nós não nos cansemos de buscar. Que nós não nos cansemos, Senhor Deus, de alimentarmos, de comermos, saciar toda a nossa fome, beber no cálice que o Senhor bebeu e saciar toda a nossa sede de Deus, sede de justiça, sede de bondade, sede de coisas boas, para que em nós, Deus, habite a paz, a tranquilidade, o descanso. Oh, amém, Jesus, amém, Senhor. Que tudo isso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas sejam para a eternidade, sejam para sempre, Que nunca mais, Senhor, o inimigo se ache no direito de voltar a ocupar as nossas vidas. Nós pertencemos ao Senhor, Jesus. Nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, amém. Amém. De coração. De coração. Queira, deseje, tenha realmente fome e sede de Deus. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti. Em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti. Tua presença, quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar e adorar. Vem moldar todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Eu quero mais de tua presença. Oh, eu quero mais, Senhor.
Quero mais.
Aleluia,
Senhor.
Muito, muito mais, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais de tua presença. Eu quero me achegar a ti. ti.
Junto a ti.
Aleluia.
Senhor. Junto a ti.
Faz você muito bem. Conheça o seu Deus. Faz você muito bem. Bem? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.